A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto. Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Oi, gente amada, gente querida. Paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Esfriou? Aqui refrescou, hein? Mato Grosso é difícil fazer um friozinho, mas refrescou e o clima está maravilhoso. Meio gripado, mas faz parte, né? Deus é maravilhoso. Estamos chegando mais um sabadão, um sábado abençoado. Um sábado que o Senhor fez para nós. Não é um dia que o Senhor fez para nós glorificarmos a Ele, né? Nos deleitarmos nele. Que bom ter você comigo. Que bom ter o carinho da sua audiência. Todo sábado ao meio-dia. Com reprise aos domingos, hein? Às 13 horas você pode ouvir de novo se você quiser. Se não enjoar, você pode ouvir de novo. E depois nos principais agregadores de podcast, né? Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music e muitos outros, né? Deus é bom e você pode participar deste programa pelo WhatsApp. Participar ao vivo aqui, agora eu tô ao vivo. Você pode participar comigo pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, né? A saber, DDD 44 e o número 997540049. Esse é o WhatsApp da Rádio Maior Amor. Você pode seguir a nossa página no Facebook, facebook.com/por dentro, programa Por Dentro da Bíblia. Já o locutor já está esquecendo, né? Pois é, é bênção, né? Deus é maravilhoso e quero aproveitar a oportunidade, né, para mandar abraços aos nossos amados irmãos, aos nossos queridos irmãos que estão ouvindo, né? O Acedir lá em Presidente Prudente, que se eu não mandar alô para ele, fica complicado, né? Ele não perde um Por Dentro da Bíblia. Nenhum. Todos ele ouve. O mesmo ocorre com a Juscelimar lá em São João Nepomuceno, nas linda, linda Minas Gerais. Eita! Estado abençoado, né? É, Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Deus abençoe os mineiros, né? Às vezes não participam, mas a gente vê nas estatísticas aqui que tem mais mineiros que ouvem. Goianos, paulistas, paranaenses. Falando em paranaense, Deus abençoe o Miltinho Passoni, o missionário Miltinho Passoni, ali em Maringá, não é? Que Deus abençoe mesmo toda a nossa amada audiência que ouve este programa, bem como os outros programas da Rádio Maior Amor. Que bênção é estar com você, não é? Vamos ao estudo do programa de hoje? É, estudar a Palavra de Deus é o que há. Temos que estudar a Bíblia. E o tema hoje está interessante, hein? O tema está interessante demais, né? Deus abençoe. Antes de ir para o estúdio da Palavra de Deus, né? Deixa eu mandar uns alô. Eu tava esquecendo, né? Diz que tem que mandar um abraço pra avó Amelinha, né? A avó das crianças aqui, né? Mãe da minha esposa e minha sogra. Pois é, tá escutando lá em Sergipe. Que bênção, em Areia Branca, juntamente com o pastor Adilson. E a diaconisa? Marluce? Não sei, eu acho que é diaconisa, né? Não sei, enfim. Eu acho que é. Espero não estar enganado. Mas eles estão ouvindo lá. Deus abençoe. Esquecer também, não posso me esquecer também do pastor Jailton do Ministério Peniel. Ali também de Areia Branca, né? O qual conhecemos, né? É, quando lá estivemos. Agora sim, agora eu vou pro estudo. Se chegar mensagem, depois a gente fala.
Você está com Jean Peterson
Por Dentro da Bíblia.
Muito bem, vamos estudar a palavra do Senhor, que é para isso que aqui estamos, para estudarmos a palavra do Senhor, né? Que alegria, meus irmãos, que privilégio, como eu gosto de estar aqui com você. Sério mesmo, para mim é um privilégio. E hoje vamos falar sobre o que significa ser sal da terra e luz do mundo. Isso vai ser o tema do programa de hoje e nós vamos nos fundamentar neste trecho bíblico da palavra do Senhor. Hoje um tema bem mais tranquilo, mais reflexivo, né? Gosto desses temas também, não é? Vamos baixar um pouco a poeira, né? Vamos devagar, já que essa semana não passamos muito bem, mas o Senhor é bom, né? Tem nos sustentado. Está em Mateus capítulo 5, versículo 13, vamos ler até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não é? Vamos falar primeiro, né? Esse trecho é muito falado, muita gente prega, muita gente fala, e eu quis trazer uma reflexão acerca desse tema aqui no programa Por Dentro da Bíblia, não é? Então Jesus diz primeiro que vós sois o sal da terra, né? O sal, nos tempos bíblicos, ele era usado de várias maneiras, não é? Para salgar os alimentos, conservar os alimentos, não é? As ofertas queimadas e de manjares deveriam ter sal. Levítico capítulo 2, verso 13, né? Também esfregava-se o sal nos bebês, nos recém-nascidos, como antisséptico, não é? Hoje você tem, né? Hoje você tem creme, talco, você tem um monte de coisa, lenço umedecido. Naquela época não tinha nada disso, né? Então o pessoal usava o sal. Outros pontos sobre o sal, né? O pão tinha sal, salgava o pão com o sal, né? Para assar o pão, eles colocavam sal, né? E tinha muito sal, hein, gente? Naquela época tinha sal. Na época de Jesus, por exemplo, em que nós estamos falando de Israel, não é? E no Mar Morto tinha muito sal. Até hoje, né? Mas tinha muito sal, tanto que era exportado, não é? Israel exportava sal. Então tinha muito sal, né? Então Jesus, ele citou o sal nos seus ensinamentos várias vezes, né? Além dessa passagem que eu citei, você pode ler Marcos capítulo 9, versículo 50 e Lucas capítulo 14, verso 34, Jesus falando sobre o sal. Aí ele diz: vós sois o sal da terra, né? Ele está dizendo: vocês são o sal da terra. O que que quer dizer isso? O que que significa isso, Jean? Como entender que eu sou o sal da terra? Ele explica, né? Se o sal for insípido, com que há de salgar? Se o sal não tiver sabor. Sabe por que que ele falou isso? Porque naquela época não era como é hoje, que você vai no mercado, né? Vai no mercado e compra o salzinho ali no saquinho, bonitinho, e o sal é gostoso, né? Não, naquela época tinha o sal que era ruim também, porque tinha alguns pontos do Mar Morto, enfim, naquela região que tinha lagos, e o sal não tinha sabor. Então Jesus, ele trouxe algo daquela época, do contexto mesmo da época, e trouxe para os discípulos, não é? Olha, se o sal não tiver sabor, não vai servir para nada, né? serve só para jogar fora e ser pisado pelos homens, tá? Então o sal, ele tem aqui, Jesus apresenta duas características para o sal, não é? Duas características. O sal para salgar, para dar tempero e para dar, para ser, para conservar, vamos dizer assim, para conservar o alimento. Era muito usado naquela época para essas duas funções, temperar e conservar o alimento. E nós temos que ser o tempero da terra. Temos que tornar, como cristãos, os ambientes onde estamos inseridos mais gostosos. Uma comida sem sal é difícil, né? Pensou você, vou comer aquele arroz assim, arroz com feijão e tal. Aí, come aquela comida sem sal. Claro que muito sal também faz mal, tá? Em excesso faz mal, né? Fica a dica aí, não vai também se entupir de sal. Mas o sal faz bem. O sal dá um tempero pro alimento, eu gosto, né? Senão fica sem graça. Então, Jesus falou, toma cuidado para você não ser sem graça. Aquele que tanto faz, tanto fez. As pessoas olham assim, não vê diferença nenhuma, é mais do mesmo. Não, nós temos que ser cristãos autênticos. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós Jesus. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Temos que fazer a diferença, ser o tempero, né? E a parte da conservação, né? Do alimento que era muito usado, o sal, né? Veja o mundo, a situação em que o mundo está. Você acha que tá ruim? Você acha, né? Deixa a igreja ser arrebatada. Só Jesus voltar, você vai ver. Não queira estar aqui para ver a situação que vai ficar o mundo depois do arrebatamento da igreja. Você vai ver. As pessoas têm dito, o sistema tem dito, que o problema do mundo é o cristianismo. Isso tem sido falado abertamente. A religião judaico-cristã atrapalha, né? Pessoas querem liberdade, né? As pessoas querem fazer do jeito que elas querem, viver como querem, essa sociedade pós-moderna, né? Já temos até igrejas pós-modernas. Pois é. Então, as pessoas vão ter o que elas merecem, né? Se hoje, com cristãos no mundo, temperando, conservando o mundo, não é? Não tá bom, né? Então a igreja vai ser arrebatada. E aí, meu amigo, minha amiga, quem ficar vai se lascar geral, porque não vai ter aonde se esconder. Aí Deus vai derramar a ira dele, né? A ira do Cordeiro. Aí não vai ter o sal da terra para ajudar, não. Aí eles vão sentir falta, não é? Pois é, é assim que funciona, né? Vamos avançando? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Vamos falar sobre a luz, então, né? Hoje tem luz em todo canto, né? Hoje tem luz em todo canto. Mas você, para você entender a profundidade, não é? A profundidade da questão da luz, não é? As casas hebraicas, meus irmãos, naquele tempo, não é? Lembro, enfim, depois eu comento o que eu ia falar. Naquele tempo as casas hebraicas eram pequenas. Elas tinham 15 metros quadrados. Elas tinham o piso, né, o cômodo de baixo, vamos dizer assim, que tinha dois pisos geralmente, não é? E em cima o telhado, né? A Bíblia chama de eirado. Então as casas eram pequenas e as janelas eram próximas ao telhado, lá no alto. Não é como é hoje, que às vezes você tem sua casa aí com aquele janelão bonito, né? É bonito aquela janela grande na cozinha, na sala, né? Não era assim. Então, como as janelas ficavam no alto, as casas eram escuras, muito escuras, né? Então, eles usavam para iluminar a casa, era lampiões, lamparinas e a luz do fogão, né? Então não tinha vela, nada disso, né? Então nós vemos aqui a lâmpada, que era uma tigela de azeite em que se colocavam pavios, que o pavio era feito de algodão, né? Tinha lâmpadas de barro, que eram simples, e as mais chiques, vamos dizer assim, que eram feitas de bronze, não é? Então, como mesmo durante o dia, com sol de 38 graus, por não terem janelas as casas, por terem janelas pequenas e no alto, as casas eram escuras. Então, a lâmpada deveria estar sempre acesa. Eita glória, olha só, não é? Sempre a lâmpada teria que ficar acesa. Porque se ela apagasse, era difícil acender, hein? Era difícil acender. Porque era muito difícil fazer fogo naquela época. Hoje você pega o fósforo, o isqueiro, qualquer coisa, né? Naquela época era mais difícil, não é? E aí, né? A parábola das 10 virgens, né? Vou citar aqui Mateus 25, verso 8, né? Você entendeu agora como que é difícil deixar uma lâmpada apagar, né? Pois é. E a dracma perdida lá em Lucas, capítulo 15, não é? Imagina a mulher procurar a dracma perdida nesse ambiente escuro, não é? Tinha luz, mas era pouca. Então, nesse contexto, prosseguindo na questão da luz, né? As lâmpadas ficavam instaladas nas paredes, né? Nos veladores, aqui a Bíblia fala velador. O que é um velador? Uma prateleira pequena, não é? Aí tinha uma ou várias, depende do tamanho, do ambiente, enfim. Então, Jesus disse que a lâmpada teria que estar no velador para que fosse útil, não é? Então, nesse sentido de pouca luz, quando tem pouca luz, uma pequena luz já faz a diferença, não é? Pois é, então Jesus disse aqui, não é? Você não vai acender uma luz e vai colocar embaixo de uma vasilha. Ah, eu vou pegar, vou acender a luz e vou pôr uma vasilha em cima. Vai apagar, né? E não faça isso, Jesus falando. Coloca no velador, coloca na prateleira para iluminar a todos que estão na casa. Aí ele explica do mesmo modo, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O cristão, ele precisa estar em papéis estratégicos, em lugares estratégicos, ter funções estratégicas na sociedade. O cristão precisa estar na universidade, na política, né? Precisa estar na escola, no Tribunal de Justiça, no STF, onde for. O cristão tem que estar, né? Em todos os lugares. Mas ele precisa ser luz. Porque nós, olha para o mundo. O mundo está em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E nós somos a luz do mundo, como igreja e individualmente. Jesus disse em João 12:8, que ele é a luz do mundo. Então nós somos portadores desta luz que é Jesus. Nós somos mensageiros, somos representantes dele aqui, pregadores da palavra. Então nós precisamos ser verdadeiramente essa luz. Fazer a diferença, iluminar. Pessoas precisam olhar para nós, falar, este homem de Deus, aquela é mulher de Deus, olha como é diferente, todo mundo faz errado e ela faz o certo, ele faz o certo, não é? Jesus disse lá em Efésios 2:10, que nós fomos criados em Jesus para as boas obras, para que andássemos nelas, não para sermos salvos pelas obras, né? Você pode ver a partir do versículo 8, mas para andarmos nelas, porque as boas obras revelam quem somos. Então, para mostrarmos esta luz, a luz de Cristo, não é? Ao mundo perdido, o mundo que está em trevas negras, espessas, a luz precisa fazer a diferença. E onde a luz chega, a verdade aparece. A cura chega, a salvação chega, a transformação, a restauração, não é? Porque os homens precisam... As pessoas não leem a Bíblia, então nós somos a Bíblia do mundo. Dificilmente alguém vai ler a Bíblia, quem não conhece a palavra. E nós precisamos ser a Bíblia. Pessoas precisam olhar, né? Que antigamente era, você falasse que era evangélico, era sinônimo de honra, porque era difícil ser evangélico na época dos nossos pais. Era muito, muito muito difícil. Hoje não, hoje todo mundo quer ser evangélico, porque é fácil ser evangélico, né? Liberal, tranquilo, é o evangelho da porta larga, né? Hoje é fácil, mas não é ser simplesmente evangélicos, é sermos cristãos de verdade, servos do Altíssimo. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente. Ver a luz brilhando, né? A luz brilhando, fala, olha, tá iluminando, trazendo alegria para o ambiente, trazendo a verdade, né? A luz traz alegria, traz aquele calor, aquele aconchego, né? Então, precisamos andar nas boas obras. Nessa semana mesmo, minha esposa até contou um pequeno testemunho, mas, enfim, vou deixar aqui, né? Essa semana nós precisamos, né? Ficamos bem debilitados, principalmente ela, por conta da gripe. E uma irmã, né? Que eu não preciso citar nome, né? A gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? É uma piadinha aí, meus irmãos. Então, a irmã, só de ficar sabendo, né? Só ficou sabendo, não tão legais. Pegou, saiu da casa dela, veio até nós. Eu trabalho em casa, né? Então, veio até nós, trouxe suco de laranja, trouxe alimento, né? Não, vocês precisam se fortalecer, né? Até se ofereceu, deixa eu lavar a louça, deixa eu... Não, irmã, não precisa. Não, deixa eu lavar pelo menos a área, então. Então pronto, meus irmãos, é isso. É fora da igreja, é fora do ambiente ali religioso, é aqui fora, né? Você fazia diferença aos que estão ao redor, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Isso é ser luz, não é? Isso é ser luz. Então vamos pensar, repensar as nossas atitudes, né? Sal da terra e luz do mundo. O sal que dá sabor e conserva este mundo perdido. E a luz que ilumina os corações, né? Que traz a luz, traz alegria, traz aconchego, que leva uma nova realidade. Para que as pessoas olhem e falem, eu quero ser crente também. Eu quero ser que nem ele, ó. Eu quero ser que nem aquela pessoa lá, né? Que leva boas novas, que o mundo tá em crise, tá feia coisa. Não, mas ele fala coisas boas, ele prega a palavra. E temos que conhecer a Bíblia, né? Temos que conhecer a Bíblia para andarmos conforme a Bíblia nos orienta. Tá bom, meus irmãos? É isto que nós tínhamos para hoje aqui no programa Por Dentro da Bíblia, não é? Deus é maravilhoso, Deus é fiel, espero que você reflita bastante, né? Reflita sobre como tem sido o seu testemunho, né? No ambiente, né? No ambiente onde você está, tá bom? Vamos para cima, vamos avançando, né? Temos que estar, temos que ser destaques. Destaque, o cristão tem que se destacar. O cristão tem que estar nos melhores lugares para ser visto, para ser notado e para transformar os ambientes em que ele está. Deus abençoe, ótimo final de semana, não é? Foi mais um estudo da palavra de Deus para você. Até sábado que vem, hein? Com mais um Por Dentro da Bíblia aqui na Rádio Maior Amor. Tchau, fui!
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.